UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 8 horas 31 minutos e comprometido, hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Discussões sobre a regulamentação da mídia foram retomadas após a manifestação favorável da presidente Dilma Rousseff sobre uma reforma da mídia. Um dos objetivos é acabar com o monopólio de grandes grupos de comunicação. O assunto coloca em pauta a liberdade de expressão e a democracia. Bom, para entender um pouco mais sobre o assunto, eu converso agora com o professor do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da UFMG, José Luiz Quadros. Boa noite, professor. Seja bem-vindo à Noite Ilustrada.
Muito obrigado. Boa noite a todos.
Professor, existe um monopólio de grupos de comunicação aqui no Brasil?
Sim, hoje é um fenômeno que vem ocorrendo, infelizmente, em nível quase global. E aqui no Brasil a gente tem esse fenômeno já há algum tempo, né? Vamos falar em oligopólio, né? Mas a Rede Globo Televisão, por exemplo, tem uma audiência muito, muito grande, que já pode caracterizar em alguns aspectos o monopólio. E você tem poucas famílias no Brasil que dominam a grande mídia, né? Ou seja, as grandes TVs, rádios, jornais, revistas, que estão concentradas na mão de poucas pessoas.
E quais que são os problemas aí desse monopólio?
Olha, o problema que a gente vê é que, por exemplo, agora nós vimos um uso político indevido, né, dessa máquina, principalmente quando nós pensamos em termos de televisão e rádio, né, que é concessão de um serviço público. Ou seja, isso não só aqui no Brasil, em boa parte do mundo, a televisão e o rádio é um serviço público concedido à exploração econômica para o setor privado. Então, deve cumprir determinados requisitos que estão previstos, inclusive, na Constituição, né, divulgação de cultura, cultura regional, etc. E nós vimos claramente, nessas eleições, o uso dessa máquina enorme, né, de rádio, para promover um determinado candidato e para divulgar, muitas vezes, calúnias, né? O que seria uma calúnia? Você acusar alguém de cometimento de um crime sem ter provas sobre isso, né? Isso é calúnia, isso é crime que está previsto no Código Penal. E a gente viu aí meios de comunicação, né, revistas e TVs fazendo isso de forma abusiva, né? Então isso é muito grave, e daí a necessidade da gente ter uma regulamentação.
Uhum. E professor, como que são feitas essas concessões, por exemplo, para as TVs e para as rádios no Brasil?
Pois é, isso é feito por meio do Congresso Nacional, segundo a previsão mesmo constitucional. E daí que a gente vê, e é muito comum, e o ouvinte ele pesquisar aí na internet, hoje as informações são muito fáceis de serem obtidas, né? Vão ver como que você tem famílias de políticos, né, que são donas de TVs ou de rádios locais, né, de produtores que reproduzem, por exemplo, a Rede Globo. Isso vai acontecer, por exemplo, né, com famílias de políticos famosos, né, Sarney, Antônio Carlos Magalhães e outros políticos que têm essas concessões. A gente teria que ter um critério mais rigoroso e mais, às vezes, repito, né, a Constituição estabelece determinados princípios, a forma de concessão disso por meio de uma decisão que é feita pelo Congresso Nacional, mas a gente precisa de uma regulamentação detalhada para democratizar esse acesso. Porque são poucas pessoas e muitas vezes famílias de políticos que detêm esses meios, né? E que por esse motivo, inclusive, não só esse, né, ficam se perpetuando no poder. Uma recente pesquisa, né, realizada no Congresso Nacional mostra um grande percentual de famílias que estão no poder há décadas, algumas, né, até parece piada, mas não é, algumas famílias que estão no poder no Brasil desde 1822.
Nossa.
Outras, como a família Sarney, aí, 1966, no poder no Maranhão.
Bom, professor José Luiz, existe, de fato, uma mídia livre?
Não. Olha, a gente, no Brasil, né, nos últimos anos, a gente tem conhecido o crescimento, né, de mídias alternativas, né? Então, a gente tem mais rádios que transmitem uma outra forma de pensar, né, de outras perspectivas políticas diferentes do que está majoritário. Então, a gente tem mais rádios, tem rádios, por exemplo, a Rádio Favela, interessante, a Rádio FMG, né, que é muito importante, como um veículo ligado à Universidade Federal Livre, né, a gente tem TVs comunitárias, rádios comunitárias. tem crescido formas alternativas e, portanto, a gente tem algum tipo de democratização. Mas, infelizmente, a grande mídia, ou seja, aquilo que atinge uma parcela grande, milhões de brasileiros, né, as grandes redes de TV e de rádio, ainda estão na mão de poucos grupos que representam interesses muito específicos. Então, a gente, pois é, dizer que nós estamos num caminho de uma democratização. Para avançar nessa democratização é fundamental na regulamentação dos meios de comunicação, como ocorre em outros países. A Argentina fez isso, né, com muita coragem. Esse debate também está presente na Bolívia, na Venezuela, no Equador. A gente tem uma regulamentação avançada na Europa, na França, na Alemanha, no Reino Unido. E o Brasil precisa dessa regulamentação para caminhar em direção a essa democratização. Mas a gente ainda tem um controle de uma mídia, de uma grande mídia, e que, infelizmente, e algumas, obviamente, não estou generalizando, mas em que algumas dessas rádios, TVs, jornais e revistas, né, elas encobrem fatos, distorcem fatos e até mentem para representar os interesses, os grupos de interesses que elas, enfim, economicamente representam.
Bom, agora são 8 horas 37 minutos. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu estou conversando ao vivo com o professor do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da UFMG, José Luiz Quadros. Professor, de quais formas a regulamentação da mídia pretende democratizar os meios de informação aqui no Brasil?
Pois é, acho que em primeiro lugar é importante lembrar que existe um documento da Unesco, né, que é um órgão das Nações Unidas, que vem discutindo e sugerindo formas de regulamentação. A gente teve formas interessantes de regulamentação na Itália, na França, nas TVs estatais, que não são do governo, não tem problema se tem uma TV do governo, mas desde que você tenha TVs públicas, TVs privadas, você tem diversidade das formas de informação. Existiu durante algum tempo na França a televisão francesa Ambetual, ou então na Itália a Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, que marcavam posicionamentos políticos distintos. Então, quando você via uma televisão, você tinha uma televisão que tinha um viés, uma perspectiva de direita, uma outra esquerda, uma de centro. Até hoje, na França, quando você compra um jornal, uma revista, você sabe a identidade daquele jornal e há as diversas identidades políticas, né, de esquerda, de centro, de direita. Isso é muito rico. Na Alemanha, você tem, por exemplo, um controle muito grande das propagandas, uma proteção muito grande às crianças. E dentro dessa sugestão, a gente vê formas de regulamentação muito interessantes. Por exemplo, na Venezuela, na Bolívia, no Equador, a gente tem hoje um terço da mídia, ela deve ser pública, não estatal, as comunitárias. Um terço seria estatal, mas não necessariamente governamental. Isso seria um terço de rádios privadas, pertencentes a proprietários privados. No caso da Argentina, por exemplo, que segue a regulamentação, a sugestão da Unesco, se tem a ideia de ter um limite à propriedade. Por exemplo, o Clarim, né, na Argentina, detinha 60% das TVs, rádios, jornais, 100% do papel jornal estava na mão do Clarim, e a legislação estabelece no máximo 30%, permitindo então que você tenha outros proprietários privados que apresentam outras formas de pensar, né, também atuando nesse mercado privado, né, de informação, de TVs, de rádios, etc.
Uhum. Oi, professor, na sua opinião, por que alguns críticos a essa regulamentação dizem que ela seria uma forma de controle do Estado sobre a liberdade de imprensa?
Olha, ela é efetivamente uma forma de controle do Estado sobre a liberdade de imprensa, para permitir a liberdade de imprensa contra a censura privada que ocorre no Brasil, contra a concentração dos meios de comunicação, contra a manipulação da opinião pública feita pelas rádios, TVs privadas, concentradas na mão de poucas pessoas, como acontece no Brasil. Agora, obviamente, quem fala esse tipo de coisa é que quem tem medo de perder esses privilégios, ou quem tem medo de perder esse controle sobre a opinião pública, que foi muito marcante nessas eleições, né? E acredito mesmo que os ouvintes mais atentos puderam perceber com muita clareza como foi feita, né, propaganda, como as informações foram distorcidas, como foram cometidos até mesmo crimes, né, imputando a responsabilidade de crimes a pessoas sem ter provas. Isso não pode ser feito. Então, eu acho que os principais críticos são aquelas pessoas que têm a perder os seus privilégios, né, e perder esse poder de manipulação da opinião pública, e muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas que mesmo por causa dessa manipulação, vão caindo nessa conversa, né? Nessa conversa fiada, na verdade, o que a gente não pode falar que o Clarim, por exemplo, que detém 60% dos meios de comunicação, isso seja liberdade de imprensa. Efetivamente, é difícil defender uma coisa dessa, absurdo desse. Liberdade de imprensa, a gente tem as mais variadas formas de pensar, né, presente, a gente possa ter acesso às diversas formas de pensar, às diversas perspectivas, diversas leituras da notícia, que só vai estar presente se a gente tem vários proprietários. Dos vários proprietários coletivos, a gente tem presente, né, por exemplo, muitas TVs comunitárias, rádios comunitárias, né, jornais diversos, etc.
Bom, professor, para terminar a nossa conversa, eu queria saber assim, como que, né, nós temos a internet aí disponível, mas tentando saber assim, um lugar certo aonde procurar. Como que nós, cidadãos comuns, podemos ter acesso a estas e outras informações a respeito da legislação da comunicação aqui no Brasil?
Olha, eu acho que em primeiro lugar um site que é muito interessante é o site da ONU, chama onu.org, e ali entrando nesse site, tem em português, tem em todos os idiomas da ONU, né, vocês vão ter, podem ter informação, por exemplo, sobre a situação dos meios de comunicação em mais de 150 países, né, entrando no link do PNUD, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento Humano,
PNUD.
Além disso, eu queria sugerir o meu blog, né, o blog é meu nome, www.joseluizquadrosdemagalhães.blogspot.com, Luiz com Z. É no meu blog, vocês entrando lá no link de procura, tem um linkzinho de procura, digita lá Mídia Livre, vocês vão encontrar mais de 40 artigos sobre a mídia livre, a legislação da mídia na América Latina, né, no Brasil, na Europa, tem muita coisa interessante. E mais, queria sugerir também o site da Carta Maior, que também tem muita coisa, muitos artigos sobre essa discussão da mídia, mídia livre, projeto de lei, etc.
Tá certo, professor. Muitíssimo obrigada pela participação do senhor aqui no Noite Ilustrada.
Eu que agradeço. Obrigado.
Um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau.
Bom, nós acabamos de conversar com o professor do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito aqui da UFMG, o José Luiz Quadros, sobre a regulamentação da mídia. Bom, como ele indicou, você pode encontrar algumas sugestões de leitura sobre o assunto no blog do professor. É joseluizquadrosdemagalhães.blogspot.com.br. Lembrando que o Luiz é com Z. Ele também indicou o site da ONU, que é o onu.org, e o da Carta Maior também. É só procurar no Google Carta Maior que você encontra.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.